Vamos começar então a ver essas energias da transição. Nós já estamos vivendo momentos especiais e a necessidade é muito grande de que os seres mais conscientes permaneçam atentos para saber qual é o seu campo de serviço, para perceber qual é o serviço que devem prestar nestes momentos. A situação do planeta está à beira de uma conclusão, de uma modificação muito drástica. E a humanidade não tem a mínima consciência disto. Mas aqueles que percebem alguma coisa, nestes momentos, devem indagar internamente qual é o próprio campo de trabalho, onde devem estar servindo. E aqui nós temos algumas ideias e algumas sugestões, por exemplo, para a Casa Luz da Colina, dentro destas energias da transição. A primeira ideia para a Casa Luz da Colina é que todos os seus verdadeiros participantes se recolham uma vez por mês para retiro, para oração e para estudo. Então, se nós estamos a serviço e se o nosso campo de trabalho é a Casa Luz da Colina, nós teríamos que nos recolher uma vez ao mês para retiro, para oração e para estudo, se nós quisermos realmente acompanhar o trabalho e o serviço que a Casa Luz da Colina deverá prestar nesses momentos que se aproximam. Isso está claro para vocês? Então nós podemos ter muitas ideias pessoais de como ajudar na Casa Luz da Colina. Mas o que se pede neste momento é que quem quer realmente participar e não está lá de passagem, usufruindo ou dando uma colaboração esporádica, mas quem quer realmente participar, no momento atual, deve se recolher uma vez por mês, como retiro, oração e estudo. Isso é um treinamento que a pessoa deve fazer, porque nem todas as pessoas estão preparadas para se recolher, para orar, para estudar e para ficar ali retiradas no sentido de ver melhor. Então, aqueles que quiserem participar conscientemente do trabalho na Casa Luz da Colina devem se organizar para este dia mensal de recolhimento. Agora, um outro ponto que a energia da transição está pedindo é nós trabalharmos concentradamente na manutenção das casas. Manutenção das casas não é só limpeza e arrumação e construção, mas manutenção das casas é também o clima psíquico de uma casa. Então é óbvio que uma casa que não está em ordem, uma casa que está suja, uma casa que está com as paredes rachadas, isto pode não estar num grau de manutenção adequado para que ali se desenvolva uma certa energia. Uma outra lembrança que estão nos mandando para esse estado de transição é que a gente aprofunde os atributos. Muitos de nós nem leram os atributos todos. Leram muito por alto. E a maioria não aprofundou os atributos. E nós teríamos que agora, se vamos atender a este chamado da energia da transição, teríamos que realmente aprofundar os atributos. No caso de Figueira, são os atributos do monastério. E a Casa Luz da Colina tem os seus atributos. Esta energia da transição está pedindo que realmente as pessoas ou estudem sozinhas esses atributos ou se reúnam para aprofundar os atributos. Porque os atributos são nossa guiança mais básica e que costuma ficar esquecido. Bem, agora aqui a energia da transição está trazendo uma recomendação de nós ficarmos muito atentos às crianças que tiverem afinidade com os reinos da natureza. Nós temos que estar muito atentos, porque as crianças manifestam certas coisas, às vezes delicadamente, e nós pensamos que aquilo é bobagem, porque o que elas estão manifestando não é útil para o futuro delas, essas coisas da vida comum. Então, nós teríamos que estar muito atentos a quando uma criança manifestar afinidade com os reinos da natureza. E teríamos que hospedar aquelas crianças. Teríamos que atender aquelas crianças. Principalmente na Casa Luz da Colina, que tem um trabalho explícito a fazer com os reinos da natureza. E aqui está falando de um trabalho específico na Casa Luz da Colina e deve estar tratando disto porque isto deve ser muito importante no momento, no plano das almas. Que lá as crianças sem pais devem descobrir a paternidade e a maternidade universais. Parece que aqueles que nascem, vou pronunciar um palavrão, aqueles que nascem órfãos, são aqueles que devem ter chegado no ponto de reconhecer a paternidade e a maternidade universais. Como tiveram já todas as chances de transcender essa maternidade e paternidade terrestre e não transcenderam, então, a um certo momento, nascem órfãos. Não tem pai nem mãe, desde criança. Esses têm que descobrir, naquela encarnação, a paternidade e a maternidade universal. Isto que a gente chama de pai e isto que a gente chama de mãe, no sentido universal. Agora, aqui pede que a Casa Luz da Colina comece a oferecer retiros eremíticos de 7 a 42 dias. Aqui são ciclos, não? De retiros. Nos diz que isto tudo deveria ser cumprido à risca. Isto deveria ser cumprido religiosamente. Agora, esse mesmo comunicado começa a falar de um certo tempo de paz. Nós precisamos não só ouvir falar de paz, mas necessitamos muito de paz. E necessitamos de aprender a criar a paz. E aqui este comunicado diz que o tempo de paz que a Aurora está nos mostrando agora é uma paz que vem do tempo real, que não vem do tempo planetário, esse que nós estamos habituados com ele. Como se neste tempo planetário, como se nesta vida planetária, material como é, não fosse o lugar da gente buscar a paz, porque aqui ela não existe realmente, aqui ela não é encontrada. Mas que esse tempo de paz vem do tempo real, vem desta eternidade, que é um tempo que nós temos que aprender a conhecer e a viver, e que isto vem através de Aurora. Então veja que nós temos um trabalho com Aurora. Nós temos um trabalho em comum com Aurora. E vários aspectos desse trabalho já nos foram mostrados, já nos foram revelados. Agora, este tempo de paz que Aurora deve manifestar, que Aurora deve irradiar, isto é um trabalho que nós teríamos que nos engajar. Teríamos que buscar um contato com isto. Agora diz que este tempo de paz irá sendo reconhecido e desenvolvido em Aurora, no plano físico, quando os tratamentos que devem ser feitos lá, os tratamentos das auras terrestres, forem desenvolvidos. Então é bom que a gente escute isto, porque isso deve servir para nós também. Todos nós temos um processo de auras, essas emanações nossas. Nós temos um processo aqui de purificação, de harmonização. E em Aurora se faz um trabalho sobre as auras do indivíduo, tanto a energia do centro quanto os terapeutas que devem funcionar lá em Aurora. Então existe um trabalho sobre as auras. E aqui nós temos que ouvir estas coisas, porque muitas vezes o nosso trabalho explícito é um trabalho diferente, mas implicitamente no nosso interior, na nossa consciência e na nossa intenção, nós podemos estar seguindo esse trabalho de Aurora. Porque a ponte entre Mirnajá e Aurora já está feita. A ponte entre Figueira e aquilo que está sendo manifestado no plano físico em Aurora, esta ponte está feita. Esta ponte se preparou aqui, esta ponte foi feita, esta ponte está aí. E este comunicado está nos mostrando isto. Agora, Aurora tem um contato com o Mistritlã, que é o centro regente do planeta, e esse contato vai desdobrar as possibilidades de paz no mundo, principalmente nos momentos críticos. Então nós temos também que nos voltar para Mistritlã, na nossa intenção, nos nossos contatos internos, temos que nos voltar também para esse centro, para irmos participando desses trabalhos. Nós temos ouvido muitas vezes que um centro planetário não trabalha sozinho e que os 7 centros planetários que nós conhecemos trabalham juntos, de forma que nós sabemos explicitamente o que a Aurora está fazendo, o que a Aurora está fazendo com o Mistritlã. Isto para nós é precioso. Para nós podermos ver o trabalho em Mirnajá ou para vermos o trabalho em Figueira de uma maneira mais ampla, de uma maneira menos restrita. Bom, isto tudo nos foi passado por um ser que nós conhecemos como Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá hoje está numa posição interna. Teresa de Calcutá está lidando com vários centros internos do planeta, principalmente com algo que se chama Cueva de los Tayos, no Equador. Então isto tudo está vindo de Teresa de Calcutá. Então vocês vejam as comunicações entre os centros, como tudo está interligado. Então hoje parece que Teresa de Calcutá é uma coisa lá em Calcutá, ou é uma coisa lá... Não, é aqui. Nós temos que aprender a unir as coisas. E temos que aprender a não nos considerarmos isolados do que acontece, não só no resto do planeta, ou em todas as dimensões do planeta, mas no universo como um todo. E nós teríamos que trabalhar, e vamos ver se nessas reuniões do monastério deste ano, vamos trabalhando as ligações entre todos esses núcleos, entre todos esses centros. Nós teríamos que estar buscando, por exemplo, a ligação entre os retiros da Fraternidade Branca. Já ouvimos bastante sobre isso, mas teríamos que ver a nossa ligação com isto, a nossa participação com esses retiros. E teríamos também que nos ofertar ou tomarmos consciência que os discos solares, aqueles que têm informações essenciais, preciosas sobre a vida do planeta, e que nós teríamos que buscar essas informações ativando esses discos que estão também espalhados pelo planeta. E teríamos que reconhecer que existe hoje no planeta uma presença cósmica de seres muito elevados. Seres que são tão elevados que, para que a gente não deixe de percebê-los, eles se apresentam nas suas roupagens conhecidas nossas. Por exemplo, nós temos um ser muito elevado em Mestitlan, Cthulhu, que, para que não haja dúvidas da sua energia, ele pode se apresentar para nós nesses momentos planetários, até materializado como um São Francisco de Assis, porque é o mesmo ser. Só que Cthulhu, para nós, é muito abstrato. Cthulhu significa uma certa energia. Cthulhu é impessoal. Cthulhu não é um indivíduo. Então, ele pode emitir um raio e aparecer lá do outro lado do mundo como Francisco de Assis, materializado ou em sonhos de alguém ou em corpo astral. Enfim, estes são dados que hoje nós temos que incorporar na nossa vida para sairmos desse rame-rame de estarmos vendo que uma pessoa não sabe nos receber, compreende? Que uma pessoa é fechada, que uma pessoa não é receptiva. Isto são coisas do passado para a nossa consciência. Se uma pessoa não sabe nos receber, você fique coligada com estas coisas. Que é impossível que essa pessoa seja tão insensível que não sinta nada. Porque ela pode sentir a tua irradiação, mas a sua irradiação não deve ser uma irradiação de crítica, nem de constatação do estado dela. Nós precisamos aprender a viver em outro plano. Temos que aprender a viver em outro nível, embora estando aqui no plano físico, em corpos físicos. Mas isso não impede que a gente aqui, com tudo isto, viva em outro nível. Então, isto que estas comunicações devem estar querendo nos sugerir. Agora, aqui quando fala que há seres cósmicos de muito elevada evolução, seres que têm missões no planeta, como Cthulhu, que estão se projetando em formas, em vibrações, em energias que nós possamos entender, que nós possamos compreender, então nós teríamos que ter olhos, ouvidos, sensibilidade, intenções de contatar estas coisas, de estarmos diante destas coisas como coisas reais para nós desta época. Porque já é tempo de nós acordarmos, já é tempo de nós abrirmos os olhos, ou já é tempo de ser acesa essa luz interna dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso estômago. Então, precisaria que a gente tivesse esta intenção, este propósito, que nós fizéssemos este voto de buscar esse outro nível de modo de ser. Teríamos realmente que estar sintonizados com isso. Agora, aqui fala em resgatar a tarefa do sacerdócio. Porque aqui neste mundo ignorante, a gente acha que sacerdote é padre. Quando o sacerdócio são as mônadas, isto é uma linhagem monádica. E aqui está nos convidando a resgatar esta tarefa para que as mônadas sacerdotais possam estar muito ativas neste momento. E nos dão uma indicação muito avançada, porque nós temos trabalhado muito a questão dos monges, a questão das monjas, por causa dos dois monastérios que aqui estão se materializando. E aqui diz que os monges e as monjas devem se preparar para ser sacerdotes e sacerdotisas. Quer dizer, para quem não é monge e para quem não é monja, resta sê-lo. Agora, para quem já é, já foi. Agora resta ser sacerdote e ser sacerdotisa. Então nós estamos sendo permanentemente desafiados. Agora, teremos que perceber que esses desafios não são só para os outros, que fazem um trabalho formal nesse sentido, que devem fazer um trabalho formal. Mas que esses desafios são para nós todos, porque as nossas almas, as nossas mônadas, os nossos corpos sutis, nós não sabemos em que estados estão, o que estão buscando, o que estão vivendo. E estamos num ambiente, estamos num centro espiritual, no qual não se fala de outra coisa nos estudos, senão destas coisas. E se nós estamos aqui, é porque algo temos a ver com isto. Então nós teríamos que nos descobrir, teremos que realmente ouvir, finalmente ouvir, não? Aquilo que Ramana Maharshi sempre disse: pergunte o que é você, pergunte. Pergunte lá para dentro o que sou eu, porque isto que eu vejo no espelho não sou. Isto que eu vejo no outro não é o outro, isto não é o outro, definitivamente. Eu preciso saber o que eu sou, e cada um tem que saber o que ele é. Isto sempre foi o trabalho de uma elite. Mas hoje, ou é o trabalho de todos, ou aqueles que não fazem esse trabalho vão aí por algum reservatório de átomos. Entrar lá no reservatório e com ele ser feitas outras coisas nas próximas etapas do universo. Foi muito citada esta hierarquia, a Kyuki. E para aqueles que quiserem ter uma orientação, o que nós chamamos de Akyuki é o que nós conhecemos como Santa Rosa de Lima, que viveu em 1600 e que parece que de 1600 até agora fez um percurso enorme, a ponto de não ser mais Santa Rosa de Lima. Então, para nós, é uma espécie de referência. Como que uma pessoa em 1600, no Peru, num corpo de carne, rezando orações formais, e hoje é a Kyuki. A Kyuki, que está, segundo ela diz, está unida às nossas almas. Esse é o trabalho de a Kyuki hoje, estar unida com as almas. Então, nós teríamos que ter uma intenção de olhar um pouco mais para dentro e de ver em que companhias nós estamos realmente. Porque não é só aquilo que declarou que está unida às nossas almas. E esses seres têm como proposta, têm como voto, estarem conosco até que a gente esteja liberto. Então, aqueles entre nós que têm um pouquinho de consciência procuram se libertar daquilo que têm consciência de que devem se libertar, que é para libertar esses seres que estão unidos às nossas almas e que não vão fazer os voos que podem fazer porque as nossas almas ainda não estão libertas. Então, não é só nós estarmos trabalhando de dentro para fora, ou algo está nos trabalhando de dentro para fora. Nós teríamos que cooperar com este trabalho do plano, porque isso é um trabalho do plano evolutivo. O plano evolutivo hoje vai nos fazer evoluir de qualquer maneira. Então nós temos que colaborar com isto, de fora para dentro também. De fora para dentro, porque a uma certa altura, se nos trabalhamos aqui fora, bem conscientemente, e no ritmo que é necessário. Se nós nos trabalhamos adequadamente, nós vamos ao encontro destas coisas. E as coisas vão se realizar num tempo mais correto. E vamos sair deste tempo do relógio, deste tempo do calendário, onde as coisas envelhecem, onde as coisas morrem. Vamos sair disto para entrar num tempo real, para entrar numa vida de verdade, para entrar numa vida que, conscientemente, para nós não vai terminar nunca. Mas nós temos todos os retiros da Irmandade Branca para contatar, temos os discos solares para ativar, temos centros planetários para manifestar, porque só tem dois manifestados, só tem isto aqui, que é uma manifestação de Mirnajá, tem Aurora, Informação, que é a manifestação do Centro Aurora, mas está todo o resto para ser feito. Hermes e Fátima já estão dando sinais explícitos de que necessitam da presença humana para começarem a se manifestar no plano físico, não como luzes, como naves, mas como energia vivida dentro de seres humanos. É uma outra forma de manifestação. Então Hermes, Lis Fátima, estão aguardando seres que os possam encarnar, que os possam manifestar. E Mictlan também está chamando para muitos contatos. E isso também nós iremos vendo regularmente aqui nestas reuniões. Obrigado.